Boa noite aos nobres vereadores, boa noite ao pessoal que nos acompanha através da rede social. Estamos aqui presente mais uma vez para os trabalhos, né, no começo do ano. Estamos aqui para fazer a abertura da primeira reunião ordinária do exercício de 2026, da 20ª Legislatura da Câmara Municipal de Itamonte, que está sendo realizada hoje, dia 4 de fevereiro de 2026. Eu quero começar pelo expediente do dia, falando sobre a questão da ata. Vou colocar em votação duas atas, se é por aclamação, como a gente sempre faz, né? Então, quero colocar primeiro em votação a ata da reunião extraordinária número 09/2025 da Câmara Municipal de Itamonte. Por aclamação, a ata foi aprovada por 8 votos. Coloco em votação a ata da reunião ordinária número 19/2025 da Câmara Municipal de Itamonte. Também por aclamação, ata aprovada por 8 votos. Abro agora o espaço aos nobres vereadores para a realização de indicações. Se algum vereador quiser fazer as indicações orais, agora é o momento. Nenhum vereador vai fazer indicação oral? Eu quero aproveitar aqui e pedir para a Cláudia ler um manifesto de um morador lá do bairro Fragária, que ele está fazendo aqui um pedido de reclamação sobre... para que o Executivo possa estar atento sobre a questão de conservação de estradas rurais. Por favor, secretária, faz a leitura para nós.
Boa noite, caros colegas. Boa noite, ouvintes das redes sociais. Aclamação feita pelo Raonder da Costa Fonseca. Estou vindo por meio dessa mensagem para fazer um apelo em que abrange os bairros da Fragária, Vargem Grande, da área rural, Vargem Grande, Serra Negra, Fragária, Campo Redondo, Capivara, Dois Irmãos, Monte Belo e outros. Moro em Fragária, mas de todos, pois todos têm o mesmo direito. Sei que as chuvas foram intensas, porém o problema não é de agora. Foi devido à falta de manutenção. Sei que estão arrumando uma parte que caiu, porém caiu exatamente por falta de manutenção. Hoje, em vim da cidade, até passei pela Serra, Garganta do Registro, pois sabia que estaria bloqueado entre Fragária e Campo Redondo. Mesmo quase parando, o carro bateu o fundo. Todos os dias andando em estradas precárias, não tem bolso que aguente. Todos sabem que essa é uma das áreas que gera lucro através do turismo, e estamos chegando em mais um feriado com estrada tão ruim que não víamos há anos. Não estou defendendo o lado político, apenas pedindo a atenção de vocês. Quero bem para mim e para todos, independente de partida, etc. Grato, Raonder da Costa Fonseca.
Eu agradeço a leitura da secretária, vereadora Cláudia Fernandes. E temos que observar mesmo que ali é um trecho de suma importância devido ao fluxo de turismo que acontece naquela região, né? E quero aproveitar aqui, estamos ainda no momento das indicações orais, é para chamar atenção sobre a estrada da Lavra e da Cachoeira ali, final do Campos Elíseos, onde termina o calçamento, até no bairro Lavra, que o pessoal está reclamando muito e com toda razão. São fotos chegando toda hora. Estrada rural, nós precisamos estar atento, porque a verdade é que estrada rural, em tempo de seca, não tem aquela meretização excessiva igual acontece com todas as gestões. A administração, ela se mostra efetiva quando o pessoal mais precisa, que é no tempo das águas, onde não tem calçamento, obviamente vai aparecer essas deteriorações e a estrada acaba oferecendo uma subcondição de tráfego das pessoas, através de seus automóveis, a pé, de bicicleta também. Então, gostaria de chamar a atenção, porque está ficando quase que intransitável ali naquele trecho da Fazenda do Serjão até a Lavra. Todo mundo está reclamando, o vereador Carlos Henrique também foi, eu tenho chamado, né, foi, né, a nossa amiga vereadora Luciana, então fica muito complicado para nós vereadores, porque muitas das vezes as pessoas pensam que nós temos o poder da caneta, e não é assim. Nós fazemos aqui, cobramos, conversamos e chamamos atenção, porque precisa arrumar aquilo lá, porque eu, sinceramente, ela está num estado que poucas vezes se viu. Está muito ruim mesmo. Se algum vereador quiser fazer a indicação oral, ainda está em tempo. Então, vamos prosseguir. Eu peço à secretária da mesa que realize a leitura do projeto de lei número 01/2026, de autoria da mesa diretora dessa casa legislativa, que trata do reajuste da gratificação por participação em comissão no âmbito da Câmara Municipal de Itamonte e da outras providências.
Projeto de lei número 01/2026. Autor, mesa diretora. Dispõe sobre o reajuste de gratificação por participação em comissão no âmbito da Câmara Municipal de Itamonte e da outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º, os parágrafos 1º e 2º e o artigo 1º da Lei Municipal 2615/2024 passa a vigorar com a seguinte redação. Parágrafo 1º. Os servidores públicos, efetivos ou comissionados do quadro administrativo da Câmara Municipal de Itamonte, designados para compor como membros comissões permanentes ou equipe de apoio, bem como seus respectivos substitutos, perceberão a gratificação de que se trata o caput desse artigo no valor correspondente a 35% da tabela P, inicial 1, letra X, conforme a legislação vigente. Parágrafo 2º. O servidor público efetivo ou comissionado do quadro administrativo da Câmara Municipal de Itamonte, designado para exercício da função de agente de contratação, bem como seu respectivo substituto, perceberá a gratificação de que se trata o caput desse artigo no valor correspondente a 70% da tabela P, inicial 1, letra X, conforme a legislação vigente. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Itamonte, Minas Gerais, 14 de janeiro de 2026. A citada propositura tem como objetivo reajustar a gratificação denominada gratificação em participação em comissão. Essa gratificação será devida somente aos servidores designados para entregarem e participarem efetivamente das comissões voltadas para a licitação. Trata-se de um projeto que visa valorizar o trabalho dos citados servidores, cabendo destacar que as atividades a serem realizadas irá exigir constante empenho dos servidores. Cabendo destacar que as atividades a serem realizadas irá exigir constante empenho dos servidores, atento à atualização da legislação referente aos certames licitatórios, elaboração e controle de contratos e aditivos referente a obras, serviços, compras, alienações, comissões, permissões da administração pública. Sendo assim, as funções dos integrantes dessas comissões exigem uma dedicação suplementar, além das funções do cargo em que os servidores foram investidos, como, por exemplo, a dedicação além do horário do expediente normal de trabalho, acrescentando, portanto, responsabilidade e comprometimento com a administração pública, além de reconhecer e valorizar as atividades de significativa abrangência, complexidade e especificidade desenvolvida pelos servidores que integram essas comissões. Por todo o exposto e dentro desse ensejo, contamos com o apoio dos nobres edes para aprovação da citada propositura. Câmara Municipal de Itamonte, 14 de janeiro de 2026. Luiz Cláudio Costa Fernandes, presidente. Germano Justino Ferreira, vice-presidente. E Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, secretária.
Peço à secretária da mesa que realize a leitura do projeto de lei número 02/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alterações na Lei Municipal número 2594/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar lote e dar outras providências.
Projeto de Lei número 2/2026. Dispõe sobre alterações na Lei número 2594/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar lote e dar outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O artigo 1º da Lei Municipal número 2594/2023 passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permutar o lote número 5 da quadra 9, bairro residencial Dona Alzira, com área de 180,16 metros quadrados, matrícula número 9.694, de propriedade do município de Itamonte, pelo lote da terra urbano, com área de 180 metros quadrados, matrícula 9.869, situado na Rua dos Pintacilgos, bairro Morada do Sol, de propriedade de Cecília Edim Pereira, escrita no CPF número 012-980-197-61. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura de Itamonte, 3 de fevereiro de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, por meio desta mensagem, encaminho a essa augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei número 2/2026, que faz alterações da lei número 2594/2023, que autoriza o Poder Executivo Municipal a permutar lote e dar outras providências. O presente projeto de lei tem por finalidade retificar erro material constante na lei municipal número 2594/2023, que tratou de permuta envolvendo imóvel localizado neste município de Itamonte, Minas Gerais. Conforme apurado em análise jurídica e técnica realizada pela Procuradoria-Geral do município, em conjunto com a área técnica competente, verificou-se a existência de divergência na identificação da quadra a qual pertence o imóvel objeto de permuta, especificamente o lote número 5, cuja matrícula imobiliária é de número 9.694, registrada no cartório de registro de imóveis de Itamonte, Minas Gerais. A divergência decorreu do erro material e de digitação, inicialmente presente na certidão do inteiro teor emitida em 2 de 9 de 2022, posteriormente reconhecido e formalmente corrigido pelo próprio cartório de registro de imóveis, por meio do ofício número 60/2025, que esclareceu que o referido lote integra na realidade a quadra 9 e não a quadra 8, como anteriormente constou de forma equivocada. Tal inconsistência refletiu-se no texto de lei municipal número 2594/2023, tornando necessária sua retificação legislativa a fim de assegurar a exatidão dos dados legais, a segurança jurídica dos atos administrativos praticados e a correta identificação do bem público envolvido na permuta realizada na época dos fatos. Ressalta-se que a alteração ora proposta não implica modificação do objeto da permuta, nem gera ônus adicional ao município, tratando-se exclusivamente de correção formal, indispensável para alinhar o texto legal à realidade registral e à fática do imóvel, bem como para validar juridicamente a permuta já realizada, conforme o interesse das partes envolvidas. Ademais, a iniciativa atende ao princípio da legalidade, segurança jurídica, transparência e eficiência administrativa, evitando futuros questionamentos ou entraves administrativos e registrais decorrente da manutenção de informação incorreta em lei vigente. Dessa forma, considerando o interesse público envolvido e a correção do erro material devidamente comprovado por documentação oficial, solicitamos o apoio de todos os parlamentares dessa Casa para sua aprovação. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Itamonte, 3 de fevereiro de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal.
Peço à secretária da mesa que realize a leitura do projeto de lei número 03/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Itamonte e concede aumento real e dá outras providências.
Projeto de Lei número 3/2026. Dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Itamonte, concede aumento real e dá outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Fica autorizada por essa lei a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Itamonte, na forma do inciso 10 do artigo 37 da Constituição Federal e do artigo 67, inciso 10, da Lei Orgânica Municipal, com o objetivo de recompor as perdas inflacionárias no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, bem como conceder aumento real, observado o interesse público e a capacidade financeira do município. Parágrafo único. A revisão de que se trata o caput desse artigo abrangerá as remunerações dos cargos efetivos, comissionados, contratados, bem como dos aposentados e pensionistas vinculados ao Poder Executivo Municipal. Artigo 2º. A revisão geral anual e o aumento real de que se trata essa lei observarão os seguintes critérios. Primeiro, inserção da previsão na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Segundo, utilização do Índice Nacional de Preços Consumidor, IPC, calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulando no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025 como base para a recomposição inflacionária. Terceiro, previsão do montante da respectiva despesa e das correspondentes fontes de custeio na Lei Orçamentária Anual. Quarto, comprovação da disponibilidade financeira que configure capacidade de pagamento pelo Governo Municipal, preservados os compromissos relativos a investimentos e despesas continuadas nas áreas prioritárias de interesse econômico e social. Quinto, compatibilidade com a evolução nominal e a real das remunerações do mercado de trabalho. Sexto, atendimento aos limites para despesa com pessoal, de que se trata o artigo 169 da Constituição Federal da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 3º. Fica concedido aos servidores públicos do Poder Executivo do município de Itamonte reajuste de 9,75% sobre o vencimento padrão, sendo 3,90% correspondente à revisão geral anual destinada à recomposição das perdas inflacionárias apuradas pelo Índice Nacional de Preço ao Consumidor, calculado pelo IBGE, acumulado no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025. E segundo, 5,85%, concedido a título de aumento real como forma de valorização dos servidores públicos, observado o interesse público, a disponibilidade financeira do município e os limites previstos no artigo 69 da Constituição Federal e na Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000. Artigo 4º. As despesas decorrentes da aplicação dessa lei correrão a conta de dotações orçamentárias próprias do município. Parágrafo único. Nos termos do artigo 17, parágrafo 6º da Lei Complementar número 101, de 4 de maio de 2000, é dispensada a apresentação de estimativa do impacto orçamentário e financeiro, exclusivamente quando a parcela correspondente à revisão geral anual, permanecendo obrigatória a observância da compatibilidade orçamentária e financeira quanto ao aumento real concedido. Artigo 5º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos em 1º de janeiro de 2026. Artigo 6º. Revoga-se as disposições em contrário. Itamonte, 3 de fevereiro de 2026. João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores, encaminho a apreciação dessa augusta Casa Legislativa o incluso projeto de lei número 3/2026, que dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos do Poder Executivo do município de Itamonte, com concessão do aumento real nos termos da Constituição da República. A proposição encontra-se fundamento no artigo 37, inciso 10, da Constituição Federal de 1988, que assegura aos servidores públicos a revisão geral anual da remuneração, sempre na mesma data e sem distinção de índice, mediante lei específica de iniciativa privativa do chefe do Poder Executivo. A revisão geral anual constitui direito constitucional dos servidores públicos e tem por finalidade recompor as perdas inflacionárias sofridas ao longo do período, preservando o valor real da remuneração frente à variação do poder aquisitivo da moeda. No presente projeto de lei, a recomposição inflacionária tem como base o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, apurado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, acumulado no período de 1º de janeiro de 2025 a 31 de dezembro de 2025, correspondente ao percentual de 3,90%. Além da recomposição inflacionária, o projeto de lei prevê a concessão de aumento real no percentual de 5,85%, como medida de valorização dos servidores públicos, observado o interesse público, a capacidade financeira do município e os limites legais de despesa com pessoal previsto no artigo 69 da Constituição Federal da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. O reajuste total proposto, portanto, perfaz o percentual de 9,75%, resultante da soma da revisão geral anual com aumento real, em estrita observância e jurisprudência consolidada dos tribunais superiores e as orientações dos órgãos de controle, que exige a distinção clara entre recomposição inflacionária e aumento real. Ressalta-se que, nos termos do artigo 17, parágrafo 6º da Lei Complementar nº 101/2000, é dispensada a apresentação de estimativa de impacto orçamentário e financeiro exclusivamente quando a parcela é referente à revisão geral anual. Ainda assim, em atenção aos princípios da transparência e do interesse público, acompanho o presente projeto de lei demonstrativo do impacto orçamentário e financeiro relativo ao reajuste total de 9,75%, evidenciando a compatibilidade da medida com a capacidade financeira do município e com os limites legais de despesa com o pessoal. Diante do exposto, considerando o atendimento aos preceitos constitucionais, legais e orçamentários, pugna-se que, pela aprovação do presente projeto de lei, por se tratar de medida justa, legal e compatível com o equilíbrio das contas públicas e com a valorização dos servidores municipais. Prefeitura Municipal de Itamonte, 3 de fevereiro de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal de Itamonte.
Peço à secretária da mesa que realize a leitura do projeto de lei número 04/2026, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre alterações no anexo 2 da lei número 1995/2011, que autoriza a doação de lotes de terrenos pertencentes ao patrimônio municipal para a construção de casa própria para famílias de baixa renda e da outras providências.
Projeto de lei número 4/2026. Dispõe sobre alterações no anexo 2 da lei número 1995/2011, que autoriza a doação de lotes de terrenos pertencentes ao patrimônio municipal para a construção de casa própria para as famílias de baixa renda e da outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. O anexo 2º da Lei Municipal nº 1995/2011 passa a vigorar com a seguinte redação. Anexo 2º. Relação de beneficiários. Quadra C, lote 3. Lúcia Helena Severino Lauro, CPF 035-402-086-23. Quadra C, lote 4, Claudineia Fernandes, CPF 080-542-536-56. Artigo 2º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Artigo 3º. Revogam-se as disposições em contrário. Prefeitura de Itamonte, 3 de fevereiro de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal. Senhor Presidente, senhoras e senhores vereadores. Presente projeto de lei tem por finalidade promover alteração pontual, anexo 2, na Lei Municipal nº 1995/2011, a qual dispõe sobre a concessão de lotes no bairro Jardim dos Ipês, no município de Itamonte, Minas Gerais, com o objetivo de corrigir equívoco material ocorrido no momento de entrega dos terrenos às beneficiárias. Conforme consta na redação original da Lei Municipal 1995/2011, foram destinados o lote 3, na quadra C, à senhora Claudineia Fernandes, e o lote 4, na quadra C, à senhora Lúcia Helena Severino Lauro. Todavia, por ocasião da efetiva entrega do lote, verificou-se a inversão na posse dos imóveis, resultando em ocupação e construção já consolidadas em lotes distintos daqueles inicialmente previstos na legislação. Tal situação gerou uma incompatibilidade entre a realidade fática e o texto legal vigente, tornando necessária a adequação normativa para refletir corretamente a destinação atual dos imóveis, evitando insegurança jurídica quanto à posse e à futura propriedade dos lotes. A proposta da alteração visa, portanto, regularizar juridicamente a situação consolidada, fazendo constar a lei municipal que, quadra C, lote 3, passa a pertencer à senhora Lúcia Helena Severino Lauro, CPF número 035-402-086-23. Quadra C, lote 4, passa a pertencer à senhora Claudineia Fernandes, CPF número 080-542-536-56. Ressalta-se que a medida não implica em ampliação de benefícios, criações de novas concessões ou prejuízo ao erário, tratando-se apenas de correção formal necessária para garantir segurança jurídica, respeitar o princípio da boa-fé e evitar futuros litígios administrativos ou judiciais. Dessa forma, a alteração proposta atende-se ao interesse público, assegura a correta destinação dos bens públicos concedidos e harmoniza o texto legal com a situação real já existente. Para garantir a transparência, acompanha em anexo cópia do requerimento das partes interessadas, data da reunião administrativa realizada e cópia dos documentos das partes. Diante do exposto, contamos com o apoio dos nobres vereadores para a aprovação do presente projeto de lei. Atenciosamente, Prefeitura Municipal de Itamonte, 3 de fevereiro de 2026, João Pedro Fonseca, Prefeito Municipal.
Peço à secretária da mesa que realize a leitura do projeto de lei número 05/2025, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que dispõe sobre o reajuste da remuneração dos servidores do Poder Legislativo do município de Itamonte.
Projeto de lei número 5/2026. Dispõe sobre reajuste da remuneração de servidores públicos no Poder Legislativo do município de Itamonte, Estado de Minas Gerais, e da outras providências. A Câmara Municipal de Itamonte, do Estado de Minas Gerais, no uso de suas atribuições legais, aprovou e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica concedido aos servidores públicos do Poder Legislativo Municipal, executados agentes políticos, reajuste total de 9,75% sobre os vencimentos atuais. Parágrafo 1º. Aos agentes políticos que compõem o Poder Legislativo Municipal, fica concedida a revisão geral anual no percentual de 3,90% nos termos do artigo 37, inciso 10 da Constituição Federal. Parágrafo 2º. Os percentuais de reajuste, ora concedidos, ficam incorporados aos vencimentos servidores para todos os fins. Artigo 2º. As despesas decorrentes do presente lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, observando os limites legais da Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000, Lei de Responsabilidade Fiscal. Artigo 3º. Revogada as disposições em contrário, essa lei entra em vigor na data de sua publicação, retroagindo seus efeitos a 1º de fevereiro de 2026. Registre-se, publique-se e cumpra-se. Itamonte, Minas Gerais, 3 de fevereiro de 2026, Luiz Cláudio Costa Fernandes, presidente da Câmara Municipal, Germano Justino Ferreira, vice-presidente, e Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, secretária. Justificativa. A presente proposição visa assegurar o aumento de 9,75% para funcionários do Poder Legislativo Municipal, em consonância com o Projeto de Lei 3 e, concomitantemente, um aumento de 3,90% a título de revisão geral anual a todos os agentes políticos do município de Itamonte, Minas Gerais. O aumento ora mencionado busca valorizar os servidores públicos da Câmara Municipal de Itamonte, reconhecendo seu comprometimento e a relevância do serviço prestado à coletividade, respeitando as possibilidades orçamentárias da Casa Legislativa. Importante ressaltar que o reajuste ora proposto restringe os agentes políticos aos índices de revisão geral anual, conforme o expresso na Constituição Federal, no artigo 37, inciso 10, os quais estão constitucionalmente limitados à revisão geral anual. Vedado o aumento real em legislatura diversa, das que fixou os subsídios. Por fim, destacamos que o impacto orçamentário dessa medida se encontra compatível com os limites legais da Lei de Responsabilidade Fiscal e demais normas pertinentes, assegurando sua plena legalidade e viabilidade financeira. Sem mais para o presente, manifestamos nossos votos de elevada estima e consideração a todos os nomes edis e pugnamos pela aprovação do presente projeto. Itamonte, 3 de fevereiro de 2026. Luiz Cláudio Costa Fernandes, presidente da Câmara Municipal. Germano Justino Ferreira, vice-presidente. E Cláudia Fernandes Nunes de Carvalho, secretária.
Peço à senhora secretária da mesa que realize a leitura do ofício número 1590/2026 do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que trata do processo número 98-77-21 e o resumo do acórdão com a conclusão pela aprovação das contas do senhor Ari Pinto Constantino dos Santos, então chefe do Poder Executivo Municipal no exercício de 2015.
Ofício número 1590/2026, processo número 987721, apenso número 107-7090. Ao excelentíssimo senhor Luiz Cláudio Costa Fernandes, presidente da Câmara Municipal de Itamonte. Senhor presidente, por ordem do presidente da Câmara deste Tribunal e nos termos do disposto do artigo 84, parágrafo único, inciso 1, do Res 24/2023, comunico a Vossa Excelência que foi emitido o parecer prévio sobre as contas deste município na sessão de 29/1/2019, referente ao processo acima epigrafado, disponibilizado no Diário Oficial das Contas de 9/9/2019, alterado pela decisão do pedido de reclame número 107-70-90. Informo-lhe que os documentos produzidos no Tribunal, relatórios, pareceres, despachos, ementas, acordos, estão disponíveis no portal do TCEMG no endereço www.tce.mg.gov.br/processo. Cientifico-lhe que, após o julgamento das contas pela Egrégia Câmara Municipal, consoante disposto no artigo 44 da Lei Complementar número 102/2008, deverá ser enviada a este Tribunal cópia autenticada da resolução votada, promulgada e publicada, bem como das atas das sessões em que o pronunciamento da Câmara se tiver verificado, com a relação nominal dos vereadores presentes e o resultado numérico da votação. Cientifico-lhe que ainda que o descumprimento da remessa dos documentos listados no prazo de 120 dias, previsto no parágrafo único do dispositivo legal retromencionado, poderá exigir a aplicação de multa prevista no inciso 9 do artigo 85 da Lei Complementar 102/2008, bem como a remessa dos autos do Ministério Público para a adoção das medidas legais cabíveis. Cientifico, Vossa Excelência, também, que promova a conferência dos valores e dos lançamentos contábeis antes de encaminhar as informações relativas ao repasse previsto do artigo 29-A, inciso 1, da Constituição da República, em consonância com as normas brasileiras contábeis técnicas e instruções expedidas por este Tribunal. Respeitosamente, Wagner Roberto Barbosa, coordenador do exercício. Processo 1077-090, pedido de rechame. Ari Pinto Constantino dos Santos, Prefeitura Municipal de Itamonte, prestação de contas do Executivo Municipal número 987-721. Procuradores Bernardo Ribeiro Câmara, OAB Minas Gerais, 76-740. Fernanda Rabelo Lessa Coelho, OAB Minas Gerais, 165-685. Flávio Freire Oliveira, OAB Minas Gerais, 104-842. João Almeida Cunha Ribeiro de Oliveira, OAB Minas Gerais, 94-771. E Wagner Santos Faria, OAB Minas Gerais, 106-178. Relator Conselheiro em Exercício, Telmo Passarelli. Primeira Câmara, 25/11/2025. Pedido de rechame, prestação de contas, Executivo Municipal, aplicação em ações e serviços públicos de saúde, resta a pagar, provimento do recurso, reforma do parecer pela aprovação das contas. As despesas com ações e serviços públicos de saúde inscritas em resto a pagar devem ser computadas no exercício e que forem pagas para os fins de cálculo do percentual mínimo de que se refere o artigo 198, parágrafo 2º, 3º da Constituição Federal de 1988 e o artigo 7 da Lei Complementar 141/2012. Acordo. Vistos relatados e discutidos estes autos, acordam os excelentíssimos senhores conselheiros da Primeira Câmara por unanimidade da conformidade da ata de julgamento, da nota de transcrição e diante das razões expendidas no voto do relator em admitir em preliminar o pedido de rechame uma vez cumpridos os requisitos previstos no artigo 325 e 350 da Resolução 12/2008, Regimento Interno vigente à época. Dar provimento ao pedido de rechame ao mérito com base nas normas legais e constitucionais aplicáveis e, por conseguinte, reformar a decisão para emitir parecer prévio para aprovação de contas do senhor Ari Pinto Constantino dos Santos, chefe do Poder Executivo do município de Itamonte, no exercício 2015, com fundamento no disposto do artigo 45.1 da Lei Orgânica do artigo 86.1 do Regimento Interno, ambos deste Tribunal de Contas. Arquivar os autos após o cumprimento das disposições regimentais, sobretudo aquelas contidas no artigo 418 do Regimento Interno. Votaram nos termos acima o conselheiro de exercício de Curgo Mourão e o conselheiro presidente Agostinho Patrus. Presente à sessão, a Procuradoria Maria Cecília Borges. Agostinho Patrus, presidente, Telmo Passarelli, relator. Fundamentação. Após analisar a matéria, acompanho o voto apresentado pelo relator conselheiro Telmo Passarelli por seus próprios e jurídicos fundamentos. Terceiro, conclusão. Diante do exposto, acompanho o voto apresentado pelo relator conselheiro Telmo Passarelli por seus próprios e jurídicos fundamentos. Conselheiro presidente Agostinho Patrus, aprovado o voto do relator. Presente à sessão, a procuradora Maria Cecília Borges.
Agradeço essa maratona percorrida pela secretária, que não é brincadeira ler tanto de projeto, né? E vamos dando seguimento. Em conformidade com o artigo 176, inciso 4, do regimento interno dessa casa, abro a palavra aos nobres vereadores. Vereadora Alessandra Simone.
Boa noite, caros colegas, nobres ouvintes. Primeiramente, um ano abençoado a todos, né? Com muito trabalho, saúde, tudo de bom para nossos munícipes. Gente, esse tempo de férias, eu aproveitei para andar por nossa zona rural. Fui na Fragária, Campo Redondo, Monte Belo, Serra Negra, fui na Lavra, Conquista dos Félix, Conquista de Baixo, fui na Lavra, Serra do Geraldo, onde mais? Ilha Grande, Colina, Picozinho, rodei por todos esses lados, conversei com muitos moradores. E eu vivi esses dias que eu andei por lá, o que eles vivem todos os dias, que são estradas precárias, esburacadas, que não tem carro que resista. Descer com uma pessoa doente da zona rural, hoje em dia, virou sinônimo de sofrimento. Porque se uma pessoa tiver, Deus me livre, uma crise de vesícula, infartando, com apendicite, ela morre no caminho. Porque você desvia de um buraco e cai no outro. Está triste, está horrorosa nossas estradas, sem atenção do executivo. Passou 2025, começamos 2026, a cidade está lotada de turista e está ruim demais transitar por nossa zona rural. Está medonho. Então eu peço ao executivo que olhe por esse povo da nossa terra, porque a nossa zona rural está esquecida. Um ano esquecido e um mês de 2026. A desculpa não é a chuva, porque veio seca e seca de muito tempo. E ninguém tomou providência com nada. Picozinho não tem um bueiro limpo, todos entupidos. Estou pedindo direto, só que infelizmente pouca gente para trabalhar. Não tem como a equipe do tijolinho e a equipe de pedreiro dar conta, porque um depende do outro. Desentope um bueiro aqui, tem outro. Um pedreiro não dá conta da cidade toda e nem da zona rural. Tem uma rua em frente ao fórum, que é na esquina do fórum, uma rua sem saída, que dá para a Vargem do Noquinha. A água de lá não seca mais. Como disseram a semana passada, da poça d'água que o pica-pau nadou em frente ao Magalhães, que é a poça d'água maior de Minas Gerais, temos a segunda, que é essa uma perto do fórum. Fedida, podre, cheia de larva, verde, na rua da lateral do fórum também. E é o que eu falo, esses meninos que estão trabalhando em obra não estão dando conta, infelizmente. Mas precisamos que deem atenção lá, porque a situação está crítica, demais da conta. O Horto Florestal. Mandei ofício, fui, conversei com o pessoal do Codema. Agora a Andressa me deu resposta que o engenheiro vai lá junto cortar umas árvores. Mas lá o que está acontecendo é desgraça anunciada. Tem árvores que estão prestes a cair em cima da casa do Zé Arlindo. Já caiu um galho derrubando uma parte da cozinha dele, varanda. Só que tem uma árvore que se cair agora é perigoso matar, porque se cair vai derrubar a casa inteira. E ao lado da 1045, acho que é a 1047, que é atrás do horto. Esse final de semana, por conta de um galho, deu um curto lá, estourou padrão, ficou fio na rua, e tudo por conta dessas árvores. Eu peço ao executivo que dê em cima, porque a gente precisa que eles tomem providência lá com extrema urgência, antes que uma desgraça aconteça. Começo do ano passado, falei da guarita do horto. Foram lá, tiraram um telhado da guarita e não tiraram a guarita. A árvore está cá e não cai. E todos os dias tem gente lá esperando carona. Carona, ônibus e outra situação que não tem como. Precisa tirar a árvore o mais rápido possível. Novo Horizonte, continuo insistindo com a questão da rede de esgoto. Quem mora lá sabe o fedor que é. Gente, eu queria, juro por Deus, ter um data show e poder mandar foto de tudo que eu ando vendo nessa cidade. E o que aquele povo tem passado. Todo mundo, de tudo que eu estou falando, eu tenho fotos. E tenho como provar. Aquilo lá não tem mais condição, está na mão do poder público também. E espero que o executivo tome atitude. Porque aquele povo já está sofrendo demais com isso. E a questão de mosquito, rato, barata, está insustentável. Morada do Bosque. Mirante do Sol, Boa Vista, Residencial Costa Menezes, estão perdidos no mato. A mesma coisa, mosca, barata. Então, a gente, o que eu estou fazendo é cobrar, o que eu posso fazer é cobrar do executivo. E é isso que eu tento em todas as sessões. Mas a mesma coisa está acontecendo nesses bairros, é o que acontece na zona rural. Falta de pessoal para trabalhar. Então, aproveitando o gancho, né, cadê o concurso público que tanto foi falado? Falou o ano passado que eles estavam estudando e que já estava em processo. Já estamos em 2026, nenhuma resposta. Precisamos de pessoal para trabalhar na cidade. Essas equipes não dão conta. A cidade cresceu e o nosso prefeito esqueceu disso. A falta de energia na cidade está constante e nos bairros rurais também. Serra Negra está sem lâmpada em 6 postes há meses. Então, eu peço que o pessoal, né, que toma conta disso, deu uma atenção lá para colocar essas lâmpadas que estão faltando. Mas quanto à energia, tem bairro que ficou 4, 5 dias. E isso está constante. E na cidade também. Precisamos que o executivo corra atrás disso, nos órgãos maiores, né, que corra atrás, porque Itamonte está esquecido. E quem toma insulina, gente? Que faz? Quem usa oxigênio em casa? Como que faz quando falta energia? Questão dos animais soltos na cidade. Semana passada, mais um cavalo morreu porque estava preso, abandonado, num bairro Morada do Bosque. Cavalo andando pela rodovia, solto. E a gente não... Eu não sei, sinto muito informar a população, quem toma conta dessa área. Porque isso está acontecendo, não é a primeira nem a segunda, está constante. E acidentes podem acontecer. E o direito dos animais, né? O que aconteceu semana passada, aconteceu outras vezes. Cadê os donos dos animais? Porque já sabe quem é. Então vamos tomar providência, justiça, multa. Tem que ter multa elevada aí. Gente, de novo ao bairro Novo Horizonte. Tem uma rua nova, né? E as pessoas começaram a construir. Tem gente que já está com a casa pronta. Já foram atrás do prefeito. Questão de água e energia, que estão sem. Ele alegou que vão mexer na rede de esgoto de toda a cidade. Sabemos dos 20 milhões, sabemos da ETE. Só que a questão da rua não é rede de esgoto, tem a rede de esgoto. O que falta é água e a CEMIG providenciar a energia para aquele povo. Ou eles terminam a casa e vão continuar pagando aluguel, né? Até quando? E, gente, é muita coisa e eu vou deixar para os outros colegas também, mas eu tenho que falar de uma outra questão. Uma moradora do bairro Campo Redondo fez uma denúncia nessa casa que cabe à Comissão de Saúde dar uma resposta. A gente já sabe o que está acontecendo lá. Já falei com a presidente, eu sou a vice-presidente. E eu fui até constrangida, porque falaram que fui eu que fiz a denúncia. A denunciante falou que eu posso citar o nome. Foi a Alzira quem fez a denúncia, moradora do Campo Redondo. E ela falou, e a secretária de saúde falou que eu fiz a denúncia. Não fiz, mas eu estou com o povo do Campo Redondo. Se o profissional tem comprometimento, ele tem que trabalhar. Então, é um comprometimento que essa semana a gente dá a comissão de saúde dá uma resposta para essa moradora, para a Uzida do Campo Redondo. E outra questão que a gente está sendo cobrada, agora é a última mesmo, gente, é a questão da carga horária dos funcionários. Muita gente não está cumprindo a carga horária. Sabemos disso, não só eu, tem outros vereadores, estamos cientes do que está acontecendo. Tem setor que tem muito funcionário que estão diminuindo a carga horária por conta de não ter o que fazer. Então, gente, vamos lembrar, a prefeitura não é cabide de emprego. Né? Carga horária foi feita para ser cumprida. Se eu não cumprir minha carga horária no meu trabalho, eu vou ser demitida, correto? Então, eu cobro do executivo, sim, que cobre de seus funcionários que cumpra a carga horária diária de trabalho. Boa noite a todos. Bom final de semana. Carnaval está chegando. Que todos brinquem, se divirtam com responsabilidade. Boas festas.
Agradeço a palavra da nobre vereadora Alessandra Simone Pinto. E eu peço ao vice-presidente Germano que compõe a mesa, que eu vou fazer uso da tribuna.
Então, eu queria falar aqui sobre a questão de saúde, né? A gente, toda vez que precisa fazer um elogio, a gente faz, né? Até um agradecimento. Apesar que não precisa disso, porque tudo isso é custeado com dinheiro inerente do imposto pago pelo cidadão. Nós estamos vivendo aqui um momento diferente, talvez seja uma recomendação, não estou nem falando que não tenha legalidade, a questão do médico regulador. Eu penso que nós não podemos tratar a regulação de Itamonte da mesmíssima forma que se trata Rio de Janeiro e São Paulo. Nós temos aqui uma situação complicada, todos nós que somos funcionários, que estamos junto com a saúde pública de uma vida inteira, sabemos que nós, Itamonte, tem um índice elevadíssimo de câncer. É inexplicável uma cidade do tamanho de Itamonte ter o tanto de paciente que tem. Proporcionalmente, nós somos recordistas com toda certeza absoluta do mundo. Então, a preocupação, eu não estou falando nem que não tenha legalidade do médico regulador, mas precisamos tratar diferente uma cidade que tem uma situação diferente. Temos também um número elevado de hemodiálise, de pacientes de hemodiálise, que é inexplicável. Então, nós precisamos tomar alguns cuidados. É inquestionável que o recurso veio, o recurso que eu falo, promovido pela atual gestão. Temos mais médicos aqui atuando, temos pediatra, temos especialistas, mas a preocupação que com essa regulação nós vamos inegavelmente burocratizar o acesso ao sistema de saúde. E não estou nem falando que não tenha que fazer isso, mas tem que fazer, mas com a consciência das características do município de Itamonte. Vale lembrar que a Constituição Federal, ela está acima de qualquer lei, seja de TFD, seja de PSF, que são leis infraconstitucional. e está pulverizado na Constituição Federal, capitaneada pelo artigo 196, né, que fala que saúde é direito de todo, dever do Estado. O artigo 5º fala também, tem vários artigos constitucionais. Então, qualquer sistema de saúde que venha prover alguma coisa para o cidadão, o seu gestor está amparado. Eu posso até falar que pode acontecer que, mas o médico liberou tantos exames. Mas é lógico, vai liberar porque tudo passa pela mão dele. Não estou nem falando, não sei nem quem que é o médico. Mas eu vou citar aqui uma situação específica. Um cidadão que me procurou hoje, onde ele teve um câncer de próstata ou intestino, alguma coisa assim. Ele foi tratado, graças a Deus ele está sarado, ele teve o seu câncer diagnosticado a tempo e foi tratado e sarou. E o médico de Varginha, fazendo uma recomendação preventiva, pediu para que os outros 3 irmãos deles fizessem um exame preventivo. É câncer, não é resfriadinho não. E os 3 exames foram negados pela regulação. Eu aconselho essas pessoas que peguem por escrito, isso é um direito de cidadão. Eu não entendo nada de medicina, mas de direito a gente começa a despontar no horizonte, porque é uma área que estamos trabalhando, né? Não estou questionando a questão de médico, estou questionando a questão de direito. Então eu alerto as pessoas, teve um exame negado, pegue por escrito, tá? Pegue por escrito e vamos, se achar pertinente, vamos procurar o Ministério Público sempre. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Ministério Público, através de provocação judicial, obterá êxito na concessão desses exames. O que não podemos de maneira nenhuma é criar ou trabalharmos para um município doente. Porque se não fizermos a prevenção, a nossa característica é essa. Obviamente, vai aparecer daqui 2, 3, 4, 10 anos. Eu tenho medo do tanto de caso de câncer que possa vir a eclodir. Eu queria falar aqui, e sempre falo, sempre comemoro as coisas boas de Itamonte, que eu falei aqui que nós teríamos uma ambulância UTI. E eu peço desculpa para a população, porque a nossa ambulância UTI, a princípio, está em stand-by. Porque a ambulância que veio, ela não veio direcionada para isso. É que o João falou para mim que promoveria os equipamentos para que ela entrasse em operação, e ela está sendo usada como ambulância branca, que a gente fala, devido à necessidade.
Só uma parte, não sei.
Sim, pode falar.
Só uma parte, ou não, colega? Essa ambulância, com o veículo, né, aceita condições de UTI, e o município está comprando todo o equipamento para colocar dentro dela via hospital, para ela ficar como UTI. Não sei se foi desse jeito que o prefeito falou. Sim. E, inclusive, esta semana, o prefeito acabou de adquirir um outro veículo preparado para UTI. O veículo chega até sexta-feira, acredito que já está no município, e vamos ter 2 veículos em condições de receber equipamento para UTI. Tá? E uma delas vai ficar equipada com esse equipamento que está sendo comprado. O município vai fazer um repasse para o hospital para ele comprar esse equipamento para ficar dentro da ambulância.
Eu fico um pouco mais esperançoso quanto a essa questão, mas eu não venho aqui nessa tribuna anunciar mais UTI enquanto ela não estiver em pleno funcionamento. Porque toda vez que eu falei, eu quebrei a cara. Então, o dia que ela estiver em pleno funcionamento com a ambulância UTI, com os aparelhos da UTI, eu venho aqui e anuncio com a maior satisfação do mundo. Sobre a questão do Novo Horizonte, a nobre vereadora Alessandra, ela suscitou ali, e com muita propriedade, E eu falo mais uma vez, passamos aí mandato Arizinho, do Alexandre, foram 12 anos reclamando disso, nem vereador, eu estava no mandato Arizinho, mas já fazia apontamentos, foram lá uma vez, fizeram um serviço, isso no mandato Arizinho, foi lá, fez um serviço meia boca, a verdade é essa. Passei 9 anos lutando com isso, vereador Alessandro, inclusive buscando recursos, até brinco com o Alexandre, você não fez, ele fez até a metade. E agora, no começo desse mandato, fiz um acordo com o prefeito que passaria 30 mil da casa, que seriam promovidos os reparos lá e as obras. E infelizmente até hoje não obtivemos isso. Esperamos que a tempo isso venha a acontecer, porque realmente aquilo lá é uma vergonha. Não é um problema crônico. Nada que é de difícil reparação é crônico. Eu faço a parte para a vereadora Alessandra.
Então, mas vamos deixar claro aí, deixar claro lá para o bairro Novo Horizonte, que a emenda parlamentar, porque eles estão achando, tem uns lá, que acho que a emenda parlamentar que foram destinados 30 mil, meu e 20 seu, para a rede esgoto. Não é. Aquilo lá é obrigação do executivo.
Sim.
A revitalização do bairro, sim, vai ser feita com o dinheiro da emenda.
Urbanização.
A urbanização.
Né, que
isso.
Fizemos o apontamento.
Isso.
Os 30 mil que eu digo foi de duodécimo devolvido e foi pactuado assim. E assim como 60 mil que foi inerente de um apontamento do Duarte Bechir e também não foi feito.
Então, que a questão lá já está até paga, né? Mas eu acredito que não vá... Não,
do
dinheiro já foi repassado para lá.
Tudo. 60, foi 90 mil, se juntar as duas gestões em três administrações.
Agora, a questão é fazer.
É.
Se não, a gente pedindo não adianta, né?
Eu gostaria que...
O poder público vai tomar providência.
Eu gostaria aqui de enaltecer a Secretaria de Educação, que fez um investimento vultuoso na compra de material, mochila, uniforme para as crianças. Isso aí está sendo muito reconhecido pelo pessoal que foi agregado por essa ação, e as pessoas estão muito felizes por isso. Gostaria também aqui de falar que a revisão geral anual, ela veio para suplementar aquela perda que tivemos de 2,8 alguma coisa, e ela chega agora, o prefeito ele quita esses débitos, perde-se o atrasado, como sempre, perde-se o atrasado, né? Não adianta falar que é assim que funciona. Mas essa revisão também, o pessoal está muito feliz lá na garagem da prefeitura. E está muito feliz porque teve essa recomposição com aumento real, que deixa o poder executivo, ele quites com as obrigações de promessas junto ao funcionário público. Gostaria aqui de dizer que temos um problema muito sério ali na Morada do Bosque, que isso aqui também parece que é crônico, pelo amor de Deus. A rodoviária, que feiura que é aquilo, socorro. Não é possível que nós, administradores, não conseguimos, no mínimo, cercar aquilo lá, para que, se não serve para nada, para que não entre pessoas em situação de rua, que merece muito mais do que uma rodoviária para morar, né? Uma rodoviária abandonada. Então, o que acontece? Se a pessoa for daqui, o município é responsável por ela, pela habitação, que é um direito fundamental e social, garantido pela Constituição Federal junto aos seus cidadãos. Se for daqui, que nós sejamos responsáveis. Se não for, que a cidade de origem que tome providências e nós promovemos a devolução dessas pessoas para a dignidade dos seus municípios. Outra coisa que está nos deixando aqui bastante numa situação bastante delicada, e eu já fiz o pedido para o Poder Executivo, que o prefeito ele tem essa força, é sobre a questão da audiência pública com a CEMIG. Que vergonha é essa? Que vergonha é essa? Muita gente perdendo coisa em casa.
O senhor me concede uma parte?
Sim.
É, só para pegar o gancho, né, dessa colocação da CEMIG, eu já iria falar sobre isso. É, muito bem lembrado, nós estamos numa situação ruim com a relação a fornecimento de energia para a cidade, para a zona rural principalmente. Tem bairro rural que fica 5-6 dias sem luz. Está generalizado isso. Eu já falei isso na última sessão. Eu acho que é uma política deliberada do governo do estado para privatizar a empresa, então não faz mais investimento e está tudo vai indo, as coisas vão estragando, como não houve conserto, um reparo preventivo, acaba gerando essa situação. Né? Em Itamonte teve um dia que chegou a cair a luz 15 vezes. Teve outro dia que ficou 3 horas sem energia elétrica. Quase todo dia está acontecendo isso. E isso não é só em Itamonte, não. Eu tenho visto na internet, nas cidades vizinhas, todo mundo reclamando, está generalizado. Eu acho que a Câmara pode participar disso, propor talvez uma audiência pública aqui mesmo, chamar o representante da CEMIG, e eu acho que principalmente chamar o Ministério Público, que é quem pode, na verdade, tomar uma atitude em relação à empresa. Né? Eu acho que a gente tem que fazer isso urgentemente, chamar o Poder Executivo, a CEMIG e o Ministério Público, ou a gente fazer uma comissão, ir lá no Ministério Público conversar com o promotor, para ver se toma alguma providência, porque assim, as pessoas estão sendo muito lesadas, estão tendo muito prejuízo com queima de eletrodomésticos, e fora assim, perda de alimentos, né, na cozinha, os restaurantes, às vezes na zona rural, tem gente que estoca as coisas, né, porque não pode vir para a cidade todo dia comprar, estoca carne, perde tudo, porque 6 dias não há o que dure. Né? Então, essa é uma questão muito importante que nós precisamos ombrear aí para ver se resolve. Obrigado.
Obrigado pela participação, vereador Silvio. É lamentável e fica ruim para todo mundo. Eu já fiz uma notificação, fiz um ofício para que o Poder Executivo encabece isso aí. Se não obtivermos respostas a tempo, nós aqui da casa iremos fazer. Vamos ver essa semana, porque quando quando as pessoas que sofrem os atos danosos se reúnem para fazer suas reivindicações, apoiado pelo poder judiciário, ainda que seja na sua preposição, que vem, obviamente, pelo Ministério Público, a coisa muda. Com a Copasa foi assim, melhorou, o fornecimento da Copasa melhorou demais, e com a CEMIG também precisa ser assim, precisa ser colocado para os responsáveis da CEMIG, porque do jeito que está, fica muito ruim para todo mundo. Fica ruim para o vereador, fica ruim para o prefeito, mesmo que a responsabilidade não seja de nenhum dos dois. Mas a responsabilidade de provocação e de busca pela solução, isso inegavelmente, tanto cabe a nós, da casa, quanto ao chefe do Poder Executivo. Então é isso, agradeço a paciência e a participação de todos aí. Vou deixar a tribuna. Pode, sim.
Eu esqueci lá do Jardim dos Ipês, que lá está um problema sério com as ruas, os bloquetes todos saltados, tudo arrebentado. E meio do ano passado, eu mandei um ofício para o prefeito pedindo a manutenção da guarita que fica próximo ao campo de futebol. Eles me devolveram um ofício com um projeto de melhoria, né? Colocar banco, fizeram um projeto lindo, maravilhoso, as crianças continuam lá agora pegando ônibus na lama, né? Esses dias de chuva, na lama. E o gol continua lá sem as travas. E a gente quer energia lá também.
Sim.
No campo, né? Que clareie lá para as crianças, deixe bonitinho. E como que eles vão ficar esperando ônibus na lama? Então, o projeto foi mandado para mim, um projeto bonito, arrumado. Nem pedi tudo aquilo, mas eu quero eficiência. Então, já passou meio ano e até agora nada. Nem o bloquete lá para amenizar a lama foi colocado. Então, prefeito, vamos tomar ordem, né? É, o galego, vamos dar uma olhada lá por aquelas crianças lá de Jardim dos Ipês.
Agradeço a participação da nova vereadora. Obrigada. Alessandra. E eu ali lá no Jardim dos Ipês, eu direcionei 20 mil reais ali para aquele campo da minha emenda impositiva. Como temos ainda até março para fazer os projetos, né? O efetivo direcionamento, vamos pensar se vale a pena ou planar aquilo lá, que é um perigo também criança correr de morro abaixo lá, né? Jogamos bola, né, vereador Carlinho, a vida inteira, e é muito perigoso. Se, vamos ver, o pensamento era fazer essa questão da passar uma máquina lá, replantar grama, se der para fazer alguma coisa em torno do vestiário, e vamos buscar, nós temos deputados aí, atuantes, em nossa cidade, né, tem várias, todas as correntes aqui, tem seus representantes em Brasília, no estado, e vamos buscar melhorias ali sim, mas eu já direcionei 20 mil da minha emenda impositiva, falta só sentido pessoal lá, onde que tem mais necessidade, e vamos promover melhorias para lá, se Deus quiser. Obrigado. A tribuna continua franqueada. Vereador Dani Delfim.
Boa noite, senhor presidente, nobres vereadores, ouvintes da Criativa e também aqueles que nos acompanham pela página da Câmara no Facebook, novamente. Boa noite a todos. Damos início, né, a um novo ano legislativo, né, recomeçamos aqui o trabalho da Casa. É uma grande honra, um grande prazer representar aqui o nosso povo, nossa gente, e dar sequência aí também aos trabalhos e parceria com todos e principalmente com o Poder Executivo, né? Então, aqui eu quero colaborar com as citações da vereadora Alessandra e com o nosso presidente que acabou de sair dessa tribuna, vereador Mão Branca, sobre realmente a questão da CEMIG. Silvio também, vereador Silvio, deu a sua contribuição. São colocações extremamente pertinentes e também acredito que nós, enquanto representantes do povo, temos que cobrar aqui e temos que também realmente acionar o Ministério Público, né, o Poder Judiciário, a respeito dessas questões. Né? Porque o problema ele está geral, ele se alastra tanto na área urbana quanto nos demais bairros rurais. Ao adentrar aqui nessa sala de reuniões, eu até brinquei com o vereador Germano, né? Não pode nem ventar, acho que a chuva começa a aparecer e já acaba tudo. Então, assim, é um absurdo, né? E isso afeta comércio, né? Isso afeta o turismo, isso afeta a manutenção de alimentos, como o vereador Silvio colocou, né? E vou relatar um caso assim que afeta as nossas pousadas, né? Como eu disse, o turismo, as pousadas. Muitos vêm para cá com o objetivo de descansar, de relaxar, de curtir a nossa zona rural. Quando chega, não encontra energia. E isso vai afetar no banho, isso vai afetar na iluminação, isso vai afetar na geladeira, ou novamente nos mantimentos. Ou seja, e a pessoa que está hospedando, que está recebendo, ela fica sem jeito, ela fica sem graça, porque corre o risco dela perder financeiramente aquele hóspede, perder aquele aluguel de temporada, de final de semana. Então, isso ocasiona sérios problemas novamente econômicos e sociais. Então, acredito sim que é importante que essa casa se una, acho que é importante que nós façamos aí, juntos, com todos os membros dessa casa, com todas as vertentes políticas aqui existentes, para que possamos sentar, elaborar isso, acionar o Ministério Público, porque isso não pode ficar como está. Né? Então, a CEMIG é uma vergonha. É lastimável a prestação de serviço da CEMIG. Também quero aqui colaborar com as falas da vereadora Alessandra a respeito das nossas estradas rurais. Nós tivemos um período de seca um pouco mais extenso. Eu já falei aqui em outras sessões e já venho falando há um bom tempo dos desafios e dos problemas de ordem ambiental. E venho falando muito da questão de mudanças climáticas. Então a gente teve um período de extensão de seca e agora a gente tem aí quase 20 dias de chuva frequente, graças a Deus. Né, os nossos rios, nossos córregos, nossas nascentes estavam pedindo socorro. Então a gente não pode reclamar de maneira nenhuma dessa chuva. Só que, se nós tivemos, né, ou seja, vivemos um período extenso de seca, por que que não houve um cuidado com manutenção das nossas estradas rurais? Não dá para entender. Eu sei que é difícil cuidar das estradas nesse momento de chuva. Eu sei exatamente que é difícil, sou criado na zona rural. Eu sei que é difícil, mas se tivesse sido feito um projeto de prevenção, isso não estava acontecendo. Não houve prevenção. Cadê os conservas que foi prometido em campanha eleitoral? Cadê os cortes d'água que foi prometido em campanha eleitoral? Eu não vi nenhum até agora. Então essas estradas rurais estão com as canalizações, com os bueiros de captação de água da chuva, tudo erodido, tudo entupido, com folha, com pedra, com terra, com areia, ou seja, com todos os sedimentos possíveis que a chuva vai carregar e vai acumular ali mesmo. A gente sabe que isso acontece, a gente sabe que isso é normal, mas não houve, não foi feito a prevenção. Aí vamos lá, eu fiz um ofício durante o período de recesso desta casa e nesse ofício eu fiz solicitações exatamente para a manutenção de alguns pontos de zona rural. Aí, como a vereadora Alessandra disse, ela andou no período de férias e eu também andei, tentei fazer ali o que era possível. E no que eu estou deslocando em direção à colina, eu encontrei a máquina e o caminhão. Eu falei, opa, graças a Deus, fizeram alguma coisa. Aí fui subindo, continuei subindo, chegando, eu não vi o serviço da máquina e eu não vi o serviço do caminhão. Eu falei, ó, mas que negócio que é esse? Para onde que foi? Aí parei, conversei, gente, para onde que as máquinas foram? Para onde que o caminhão foi? Ah, Dani, na estrada principal que não foi. Eu falei assim, mas como assim? Então está estranha essa conversa aí. Não deu manutenção na estrada principal, que integra Picozinho, Colina, Ilha Grande. Mas deu manutenção na onde, então? Está estranho. E os relatos foram que foi depositado material em propriedade particular. Fica difícil? Aí eu venho aqui e falo isso, ah, o Dani é oposição, ah, o Dani está pegando nosso pé. Gente, não é. Não sou. Eu sou uma pessoa, novamente, sempre defendo isso, sensata e equilibrada. Eu preciso falar o que está acontecendo, eu preciso falar. Não tem como eu ficar omisso nisso. Aí vamos lá. Aí me responderam o ofício. Fiquei feliz. O ofício foi redigido, escrito no dia 23/1 e esta casa recebeu no dia 4. Beleza? Aí no ofício está dizendo assim, olha só, nesse sentido, ressaltamos que as máquinas e as equipes já estão em operação, executando os trabalhos. Cadê? Eu fui, cheguei da colina domingo, eu não vi nada. Só se colocaram as máquinas segunda, terça e no dia de hoje. Mas a resposta é do dia 23. Além disso, o ofício veio com a assinatura do senhor prefeito municipal, está aqui. Ou melhor, veio respondido pelo gabinete do prefeito. Está aqui o nome do prefeito, mas cadê a assinatura do prefeito? Não tem a assinatura do GOV, não tem a assinatura eletrônica e não tem a rúbrica do prefeito. Será que o prefeito viu isso? Como que um documento vem para essa casa sem assinatura do prefeito? Então, assim, fica difícil. Como que eu não falo uma situação dessa? Como que eu não cobro? Dentro dessa linha de manutenção das estradas, eu recebi também, vereadora Alessandra, diversas fotos e também relatos de moradores. Inclusive, essa semana eu recebi áudios de moradores. Por exemplo, do bairro Conquista, do bairro Lavra, do bairro Cachoeira, do bairro Fazenda, própria colina, Ilha Grande, Fazenda, a parte alta do município, como Fragária, Campo Redondo, recebi do Bento José, do Monteiro. Então, assim, está geral. Novamente, eu sei que está chovendo. Eu sei que é difícil dar a manutenção nesse momento. Colocar a máquina ou equipamento pesado na estrada só vai piorar. Só que agora, nós temos o início do ano letivo. Então, estão colocando máquinas pesadas, ou seja, os ônibus são equipamentos pesados na estrada. Os caminhões que levam ração, que levam equipamentos para o homem do campo. Então, assim, o deslocamento está acontecendo. E a gente está recebendo fotos já de caminhões atolados. Provavelmente os nobres vereadores também receberam isso. Fotos de caminhões já atolados. Dos moradores tendo que empurrar no braço. Então, está generalizado essa questão. Por que isso está acontecendo? Porque está chovendo agora? Não. Porque não foi feita a devida manutenção. Tivemos um período prolongado de seca. Isso foi ruim em termos de manutenção de água de nascentes. Mas para a execução de serviços da Secretaria de Obras, foi um período a mais. Foi um fôlego a mais para trabalho que não existiu. A vereadora Alessandra quer falar alguma coisa?
Então, Dani, obrigada por me dar a palavra. Mas essa questão de se falar do caminhão e a máquina estar subindo para fazer o trabalho, você viu subindo, viu?
Eu encontrei descendo.
Então, você encontrou descendo. Eu, no Campo Redondo, um dia que eu fui lá, me levaram até um local que tinha uma máquina escondida. Então, na época eu deixei quieto, eu aproveitei o gancho agora, eu deixei quieto porque eu levo fama que estou querendo prejudicar o prefeito. Aí, na época, eu fiquei quieta. Mas a máquina ficou fazendo trabalho particular também e guardada em propriedade particular e a estrada mesmo principal, sem manutenção. A máquina subiu, desceu e o povo nem viu. Eu vi porque um morador me levou, dois. Me levaram até o local que a máquina estava, bem escondida. É justo fazer serviço em propriedade particular e o resto da população se lascando, gente, porque eles estão se lascando. Desculpa o termo. A população da zona rural está penando. Isso não é a primeira, não é a segunda. A gente está recebendo denúncia direto. Aqui no bairro Barrocada foi a mesma coisa. Fizeram um serviço particular e na principal mesmo, nada na parte de terra. Então, aproveitei o gancho. Eu não ia mexer nisso, mas se for preciso, tem fotos também.
Obrigado, vereadora, por enriquecer as pautas aqui em discussão. E também na sua linha, já que vossa Excelência colocou a questão do concurso público e o processo seletivo da saúde. Está todo mundo quieto, já está vencido. Há muito tempo, foi prorrogado. Ninguém fala nada do processo seletivo da saúde. Já foi prorrogado, gente. Cadê a transparência? Sim, vereador Mão Branca.
Eu quero só uma parte. Obrigado, vereador Dani. É que acho que a maioria dos nobres colegas tiveram conhecimento que tem uma decisão judicial, né? Todo mundo, ela foi, tem uma sentença de 8 páginas e um publicado do Ministério Público, onde, num processo desde 2019, veio se arrastando e teve agora a sua decisão em primeira instância. Até o prefeito, ele tem assim, o direito de recorrer. E eu acredito muito que, mesmo que seja através de um mandato judicial, nós iremos ter que promover um concurso público no município. Isso não é favor de um, nem de dois, nem erro de um, nem de dois. É um erro que vem se arrastando. Vale lembrar, né, que se a orientação judicial que tem, que, por exemplo, se o João Pedro, porventura, não promove esse concurso, as três, ele mais 2 gestões para trás, ele vão sofrer as consequências da lei. E também eu quero dizer que nós na casa também estamos trabalhando, vamos fazer um concurso aqui, vamos respeitar os cargos que a Constituição Federal nos resguarda, mas estamos trabalhando, até tivemos em Belo Horizonte, para tratar isso com a nossa consultoria, tivemos lá na Procuradoria Geral, onde o Dr. Flávio Freire é procurador-geral do município de Belo Horizonte, hoje um momento muito gratificante, né, Danilo? E fomos lá no escritório, que ele mesmo sendo procurador-geral, ele tem um escritório lá, e tratamos isso e vamos, o Hugo deve estar voltando em Belo Horizonte ainda em fevereiro, para a gente começar dentro da legalidade a promoção desse concurso, porque a coisa pública precisa ser norteada por concurso público. Obrigado, vereador.
Eu que agradeço pela contribuição também, pelas pautas aqui. Então, assim, novamente, vamos pensar a respeito disso, né? Então, se tem ali um processo seletivo que já foi prorrogado, né, e que não está sendo discutido nada a respeito do mesmo, essa casa tem como responsabilidade fazer o levantamento a respeito sobre esse assunto, né? Então, novamente, cadê o processo seletivo da saúde que já se encontra vencido? Também quero aqui, em relação à zona rural, apresentar, eu já acho que já falei isso, acho, não tenho certeza que eu já falei isso aqui nessa casa, e volto a ressaltar, nós temos a taxa de iluminação pública. Foi feita a ampliação e instalação de lâmpadas de LED na área urbana. Já passou da hora de estender isso para a zona rural. Os pontos de iluminação pública das zonas rurais estão decadentes, estão ruins, tem locais que nem tem. Então, faço também aqui esse pedido e esse apelo ao Poder Executivo que amplie a iluminação de LED para as zonas rurais. Ou seja, que seja feita a troca dessas lâmpadas aí convencionais, tradicionais, antigas, ultrapassadas, por esse novo modelo que foi aplicado aqui dentro da área urbana. Eles também merecem. Também ocorre a contribuição por parte deles. E não é falta de dinheiro, porque tem muito dinheiro na conta de iluminação pública. Está faltando vontade. Também quero aqui falar em prol dos funcionários públicos. Não a respeito do projeto que deu entrada aí, que é de mérito deles, mas quero citar aqui a lei do descongela. Os municípios aqui ao redor, todos já fizeram a adesão da lei do descongela. Para quem não sabe, a lei descongela foi aquele momento lá da pandemia, lá na pandemia, onde os 583 dias ficaram parados, congelados. Ou seja, a vida dos servidores públicos naquele momento, o acesso a alguns benefícios, como contagem de tempo para aposentadoria, quinquênios, biênios, ou seja, garantias trabalhistas, direitos trabalhistas, eles ficaram congelados naquele momento. E até agora o nosso município não se pronunciou a respeito disso. Essa lei do descongela vem do âmbito federal, sancionada atualmente, né, no ano de 2026, e ela estende a federação, ou seja, a União, os estados e os municípios. E até agora o nosso poder executivo não se pronunciou a respeito disso. Então, está na hora também de descongelar esses dias dos nossos servidores para que esses 583 dias possam fazer pauta na aposentadoria, na garantia de recurso financeiro. Inclusive, está autorizado a pagar de maneira retroativa. Então, novamente, funcionários públicos, por favor, acompanhem essa lei, cobrem esse direito, porque esta casa está fazendo isso. Então está na hora do Poder Executivo também fazer. E por incrível que pareça, vereador Silvio,
uma parte, eu acho que a gente podia propor uma indicação da Câmara para fazer, né, o prefeito pudesse fazer esse projeto de lei e mandar para a Câmara, né, para atender os funcionários. Eu acho que a gente poderia fazer em conjunto, todos os vereadores.
Sim,
uma indicação,
com certeza.
Os vereadores que quiserem assinar, para que o prefeito envie o projeto de lei para a Câmara. Isso foi um problema sério, que quando houve a pandemia, o Congresso Nacional aprovou essa lei que congelou os triênios, especificamente os triênios, e eu acredito que as férias-prêmios também, o tempo das férias-prêmios também deve ter sido congelado. Então, se gerou muita polêmica, muito desgaste com os servidores, e agora o Congresso reviu isso e liberou os municípios a fazerem, mas precisa de uma lei específica. Então, acho que nós precisávamos fazer uma indicação em conjunto. Né?
Colega, deixa eu dar uma parte?
Obrigado. Sim, obrigado, Silvio, e também você deu um espaço aqui para o vereador Germano.
Eu iria até falar na minha fala, eu iria entrar no assunto, mas como já saiu... O prefeito já fez o projeto, já vai vir para essa casa, o descongelamento vai ser feito na íntegra para todos os funcionários, conforme manda a lei federal. Então, isso na próxima reunião, você pode ter certeza que esse projeto já vai estar nessa casa. Vou entrar até nesse assunto melhor na minha fala.
Obrigado, vereador. Você dê também um espaço na minha fala para o vereador Mão Branca.
Obrigado. Só para certificar, o chave e o nosso procurador aqui, que é tanto ofício que manda para o prefeito, a gente acaba esquecendo de alguns. E o procurador Dr. Hugo, ele disse que nós fizemos um ofício pedindo esclarecimento sobre descongela. Então, a casa não está inerte, né? Nós exercemos o poder de cobrar, mas até agora não tivemos nenhuma resposta sobre os quesitos levantados no ofício. Obrigado, vereador Dani.
Agradeço, senhor presidente. Então, assim, como eu estava dizendo, é um direito, é uma garantia, e como o vereador Mão Branca já disse, se eu não me engano foi Vossa Excelência que fez o ofício, então já existe um ofício por parte dessa casa, e aqui estou cobrando em plenário, né, essa iniciativa que é competência exclusiva do Poder Executivo Municipal, né, porque... mexe aí com recurso direto. E também eu queria aqui é destacar que quem mandou, não vou citar a pessoa, mas as pessoas que mandaram para mim mensagem, ô Dani, os municípios vizinhos já fizeram, só está faltando Itamonte, ajuda a gente, dá uma força aí, lembra. Sabe quem que fez isso? Professores. Novamente, cadê a comissão de educação, gente? A comissão de educação, cadê? Inclusive, eu sei que tem discussões no grupo de professores a respeito disso, e os bate-panela que estão sentados lá dentro da Secretaria de Educação parece que não falaram nada. Eu tenho as mensagens aqui, foram professores que me mandaram isso. Provavelmente a vereadora Alessandra também recebeu. Sim, vereadora.
Então, isso, deixando claro que os professores não estão inertes à situação, né? Porque foi a classe que mais trabalhou e investiu do próprio bolso, porque o salário, tudo deles foi congelado, e quem mais trabalhou e teve que investir do bolso para ter uma internet de qualidade, né? E dar pelo menos uma educação de qualidade naquele tempo nebuloso, foi a classe de professor. Eles não estão inertes. E não é que o prefeito vai dar todos os direitos, ele vai ser obrigado a dar, como diz o professor Dani, é uma lei federal. Não é uma lei municipal, uma lei estadual, é uma lei federal que vai ter que ser cumprida, de uma forma ou de outra. Né? Então, isso não é favor, não, é obrigação. E graças a Deus, o povo nosso não está lerdo nem está dormindo.
Obrigado, vereadora. Encerro aqui essa parte da lei do descongela, que é importante nossa participação e nossa atuação também perante a isso. E, para finalizar, eu quero fazer um relato aqui de uma moradora do bairro Fazenda, inclusive eleitora do senhor prefeito. Fiquei até impressionado, falei assim, opa, o que está acontecendo? Me ligando assim, falei, opa, vem bomba aí, né? Aí atendi muito bem, ouvi e tudo. Essa moradora relatou problemas no atendimento médico no bairro Fazenda. Atendimento médico. Que vai e não tem médico. Que vai e o médico não atende. Então, relatos de pessoas que votaram. Então, assim, novamente, tem alguma coisa errada aí. A paixão acabou? Ou realmente é sintomático? E outros problemas que a gente está vendo, está recebendo ainda, que eu estou apurando e que vou falar. Então, gente, novamente, a gente está aqui para ajudar. Não é para polemizar. Mas se os moradores estão dando feedback, estão dando retorno, é para a gente ecoar a voz desses moradores. É esse o papel do vereador. Então, estamos tendo problemas seríssimos com a saúde. É muito importante que haja essa preocupação. Novamente, sei que é muito difícil, sei dos inúmeros desafios, sei dos problemas, sei que não é fácil resolver de última hora ou resolver de maneira rápida, instantânea. Sei de tudo isso. Mas, novamente, não podemos esquecer das promessas. Muito obrigado, uma boa noite a todos, abraço.
Agradeço as palavras e as colocações do vereador Dani Delfim e a tribuna continua franqueada. Vereador Germano Justino Ferreira.
Boa noite a todos, internautas. Que Deus nos abençoe esse novo ano dessa nossa jornada nesta casa. Que Deus nos abençoe os passos de cada um dos nossos colegas que conseguimos fazer a diferença pela nossa cidade. Como o vereador, o colega vereador Dando falou sobre o Descongela, ele estava indo também falar, é uma lei federal onde o município vem a acatar a decisão do governo federal. Os municípios da região já tiveram essa lei até passada em Câmara, que tem município que já teve até duas reuniões ordinárias, né? E o município de Tamonte, nossa hoje, na graça de Deus, estamos começando os trabalhos com a primeira reunião ordinária. Então, o município vai mandar esse projeto de lei para esta casa. Tenho certeza que todos os colegas aqui, a gente sabe o transtorno e a dificuldade que foi na pandemia. Tem professores que sofreu, mas quem esteve à frente na saúde sabe o quanto foi o sofrimento. Aqui temos bastante da área da saúde, temos a Lu, a Cláudia, o Mão Branca, a Alessandra. Eu também trabalhei diretamente na área da saúde, ficando no transporte de paciente com Covid e tudo. E esse congelamento a gente vê que isso veio a prejudicar realmente aquele na ponta da linha, aquele que estava ali, mostrando e fazendo a sua diferença pela população. Hoje, graças a Deus, foi visto isso pelo governo federal, onde que tomou essa medida, e fazendo com que os municípios voltem o tempo daqueles funcionários que fizeram a diferença pela população. Aqueles funcionários que de verdade deram o seu suor ali dia a dia. Poderia deixar de mencionar, recebi bastante ligações de colegas funcionários perguntando sobre o valor do reajuste. O reajuste vai ser o 9,75, como foi lido pela secretária, né? Na próxima reunião vai ser com retroativo. Então, está aí o que o funcionário merece de verdade. Funcionário esses que fazem a diferença pela nossa sociedade. Sem esses funcionários, pode ter certeza que o município estaria em condições drásticas. Hoje temos problemas na zona rural, temos problemas de bueiro. Isso são consequências de muitos anos que, infelizmente, cada administração foca no seu ponto de vista e outras demandas ficam abandonadas. A gente vê o córrego do Novo Horizonte. Eu era criança quando meu pai era secretário de obra desse município e aquele córrego já fedia como fede hoje. Acredito que está fedendo mais devido ao volume maior que está aumentando. Mas então você vê que quantos já passaram posterior a isso e continua o problema. E vamos além, veio recurso para já ser feito no passado e não foi feito. E se agora o presidente desta casa já fez um outro repasse, essa obra tem que acontecer o quanto antes para que esses moradores não sofrem mais com essa situação lá. Tem que sanar esse problema. Não poderia deixar de agradecer o Igor, o responsável pela iluminação pública, pedir para o prefeito João Pedro que fosse instalado duas luminárias lá no bairro Jardim dos Ipês, uma ponta de rua onde foi, estava muito escura, parece que também pediram para o colega vereador Mão Branca essa ajuda também para essa iluminação lá, naquela última rua, Mão, do bairro Jardim dos Ipês. A luminária foi colocada lá no bairro, ficou outra coisa. Ali me mandaram o vídeo de crianças brincando naquela rua, coisa que jamais aconteceu. Próximo aqui a câmara também da pracinha do seu Ayrton Carvalho, ali naquela escadaria, os vizinhos da rua dos Expedicionários. Esses dias era uma hora da manhã, estava me ligando, que infelizmente naquela escadaria ali, próxima à casa do Kim, em frente à casa do Dr. Poroca, infelizmente estava uma ruaça. Consegui contato com a polícia militar. Polícia militar foi até o local. Dia seguinte, passei lá e vi que, infelizmente, as luminárias ali foram danificadas pelos vândalos. Os fios do pé dos braços das luminárias foram cortados. Imediatamente, acionamos a empresa Vagalume. Veio também funcionário da prefeitura, o Davi e o Kim, estiveram ali no local fazendo esse reparo, aonde hoje está ali claro e gerando uma segurança melhor para aqueles munícipes que ali em torno ficam. Vamos também já pedir à Secretaria de Meio Ambiente que veja para fazer uma poda naquelas três árvores que tem ali naquele terreno, umas árvores complicadas que estão ali, muito grandes. É umas árvores que vai ter que ser feita uma poda. Se os novos colegas ao sair daqui, que como a rua sentido único vai deparar ali, repare para vocês verem a árvore. Naquele terreno íngreme, uma árvore muito alta, já estamos tendo problema de iluminação, essa queda de energia. E uma árvore muito grande, próximo à alta tensão que tem ali e à baixa tensão também. Então, se uma árvore dessa vinha caindo ali, sem chuva, nós já estamos ficando sem luz 4, 5 horas, imagina se uma árvore cair em cima de um poste igual tem ali, capaz de ficar uma semana sem energia no centro da cidade. E isso vou além, que o centro da cidade ficando sem energia, como eu moro atrás do cemitério, ontem naquela falta de luz, lá de cima a gente vê que não era só o bairro centro que estava sem. Se olhava, tinha uma parte grande da cidade sem energia. Parte central, Campos Elísio, Novo Horizonte, Vila Nova, né? E eu não consigo enxergar muito para o lado da Boa Vista. Mas você vê que tem relatos também de falta de energia para esses outros lados. Então, é pertinente da nossa parte ter essa audiência pública, sim, provocar Ministério Público, e temos que apertar, sim, a CEMIG, como tivemos com a Copasa, como o presidente mencionou. Já tivemos retorno, a Copasa melhorou muito o seu atendimento no município de Tamonte. E isso a gente vê que o nosso trabalho aqui faz a diferença para cada um, para cada cidadão. Porque numa audiência pública, mudamos o cenário da Copasa Tamonte. Tem a melhorar? Muito ainda. Acredito que temos que pressionar? Temos sim, mas já melhorou. Não poderia deixar de mencionar a respeito dos uniformes. Hoje foi feita a entrega desses uniformes. Quantas ligações recebi? Fotos de criança com os uniformes. Perdão, com os materiais. Esses materiais que fazem a diferença para o pai e a mãe que tem 2, 3 filhos estudando, né? Então, eu falo, pode ser pouco para uns, mas é muito para aquele que precisa de verdade. E eu acho que o município tem que dedicar e tem que empenhar, sim, na rede de ensino do município. Hoje o município, até semana passada, onde que eu estava sabendo, tinha 23 novas matrículas, se não me falha a memória, de alunos que saiu da rede particular e voltou a estudar na rede de ensino municipal. Isso a gente vê, que é um avanço, que os pais estão vendo que o ensino do município tem condições de atender o seu filho. Hoje, temos quantos investimentos na área da saúde? Ontem, não sei se o colega vereador Mão Branco chegou a ver, chegou um novo ônibus escolar, está lá na garagem, chegou ontem, 45 passageiros, veículo esse 0 quilômetro para fazer o transporte escolar mais seguro das nossas crianças. Temos, aí me fugiu o nome, a lousa mágica, falhou o nome. Equipamentos eletrônicos que vão fazer diferença. Tem a mesinha interativa e a tela interativa, né, de 100 polegadas. Todas as escolas do município vão ter a tela interativa de 100 polegadas. Vai ter a sala interativa para as crianças. Então, a gente vê que fazendo a diferença na vida daqueles que mais precisam, que são as crianças com estudos, lá na frente, onde a gente podemos ter um município melhor e um país melhor através do estudo.
Então,
uma parte para a vereadora Alessandra.
Então, vou aproveitar que o nobre colega mora lá no Mirante do Sol, que é acima lá, né, do cemitério. Várias pessoas mandaram fotos e pedindo a limpeza do bairro, que não está acontecendo. Inclusive, hoje, antes de eu vir para cá, pediram para eu falar, falei aquela hora, mas aproveitar que você é morador de lá, dá uma pressionada para ver se eles, né, correm lá com a limpeza. E também lá no Morado do Bosque, a pracinha de skate, que eu esqueci.
Aí não é Morado do
que
Bosque.
Que está perdida.
Né?
É,
aí não é Morado do Bosque, Morado das Flores.
Morado do Bosque. Não, Parque Bosque, Monte Verde. É,
Morado do Bosque não tem parque.
Parque Monte Verde, a pracinha lá de skate, que acabaram de me mandar aqui.
Colega, moro no bairro, tenho casa lá, adquiri uma residência lá há 7 anos. Esse bairro está abandonado desde que eu comprei lá. Este ano que foi feita uma limpeza lá. Nunca tinha feito uma limpeza. Tinha uma caixa que eu tenho documentos protocolados do mandato anterior, tinha uma cratera na entrada principal do bairro. Isso foi sanado. O bairro hoje precisa de uma roçada, precisa, como os demais bairros da cidade precisam também. Infelizmente, com esta chuva, o mato cresce diariamente. Quando foi feito o município, o ano passado, fez uma capina orgânica no município, tivemos muitas críticas, mas infelizmente, sem capina química, não tem mato, não tem gente que consiga resistir. Hoje o município tem em torno de 20 funcionários roçando, pode roçar um bairro, a hora que ele chega no próximo, o que ele limpou anterior já está sujo também. Então, fomos muito criticados pela capina orgânica que foi feita no município. Mas infelizmente, não temos outro caminho. Mandato anterior fazia escondido a mercê às noites. Por quê? Sabemos que se não tiver um outro procedimento, não tem quem consiga roçar e dar conta de manter todos os bairros limpos. Essa é a verdade, é uma realidade que temos que entender e conscientizar a população que a hora que vê que está passando uma capina orgânica no bairro, aquela melhoria ali é para toda a população da cidade, para ter uma cidade mais limpa. E da mesma forma que digo a respeito do médico regulador, que o presidente mencionou, fui muito mencionado, mandaram muita mensagem a respeito disso, fui atrás dessa informação para entender o que que esse médico regulador fala, como que é o procedimento. Muito se falava que até esconder nome de médico estava sendo escondido. E não é. O médico regulador é o Dr. Euler Augusto Rezende. Esse é o médico regulador do município. Essa regulação está sendo feita, tudo que ele nega, ele justifica-se o porquê. Já foi liberado pelo médico regulador, essa semana, nós temos uma semana do médico regulador no município. Já foi liberado 60 endoscopias, 73 colonoscopias, 90 ressonâncias, 110 ecocardiogramas, Doppler. O que que acontece? Esse médico, ele está fazendo reuniões com os médicos dos PSF. E deixo aqui um alerta para a população que fique atento o médico a fazer o procedimento de pedir o exame. O médico tem que colocar a justificativa. Por quê? Como ele, o PSF, o médico PSF, ele não é especialista na área. quando ele pede um exame, ele tem que colocar a justificativa no pedido, o porquê que está pedindo esse exame. Esse exame, chegando com essa justificativa, dentro dos parâmetros, não tem negativa para esse pedido. O exame será marcado imediatamente. Por quê? Falava com o presidente.
Antes que o senhor conclua, isso é Brasil. O Brasil é assim mesmo. É, não estou nem falando que está certo e que está errado. Infelizmente, as leis brasileiras, muitas das vezes, elas não têm congruência. Se você tem um médico do PSF e tem um médico regulador, então para que passar no médico do PSF? Eu não estou falando aqui de Tamonte, não. Por que não passar direto no médico regulador? Mas é Brasil, Brasil é assim mesmo. As leis, eu tô estudando leis. Eu estou trabalhando isso no meu dia a dia, até 2 horas da manhã, para ver se consigo passar na OAB. Muitas das leis não se fecham. E quando eu falo que a lei não é justa, eu tenho uma palestra de um professor que ele fala assim, eu quero provar só que a lei não é justa. Ele fala assim, sabe quanto se paga no IPVA de um Celta? Usou até o Celta. 4% do valor do Celta. Sabe quanto se paga no Brasil de IPVA de um avião? Nada. E o avião não é veículo automotor? Então não tem jeito de justificar o estar das pessoas nas leis. Agora, eu estou falando, não é por Itamonte, é pelo Brasil. E pelo Brasil historicamente. A questão de igual eu te falei, a questão de liberação é muito fácil. Se tudo passa na mão do médico regulador, obviamente que tudo vai ser liberado por ele. Agora, a preocupação, e diz que é um grande médico, tem mais essa, diz que é uma pessoa muito capacitada, mas a preocupação nossa é pela nossa especialidade, que a própria lei fala que a regra especial, ela sobrepõe-se sobre a regra geral. A regra geral seria o médico regulador, e a lei especial teria que abranger o município de Itamonte e suas, digamos assim, dependências públicas. Eu fico preocupado, eu não tô falando contra o médico regulador. Existe a preocupação de que as pessoas faziam exames e não buscavam os exames. E perdia-se muitos exames. Mas a preocupação é, ao negar, e é uma observação, ao ser negado o exame pelo médico regulador, não se está tendo cuidado de devolver esse paciente, no mínimo o PSF mandar ele para o especialista. Eu acho que tinha que seguir esse caminho. Porque, qual que é a especialidade do médico regulador? Ele é oncológico, ele é ortopedista, ele é neuro, ele é psiquiatra, entendeu? Então, é um médico que ele, obviamente, ele tem a capacitação dele. É a mesma coisa de advogado. Se você precisar de um grande tributário, o criminalista não vai resolver. E eu tenho certeza absoluta que nenhum médico regulador, salvo algumas raríssimas exceções do Brasil, ele vai ser especialista em 5, 6, 8 situações. A preocupação nossa é com o cidadão ter o direito de alçar, de alcançar exatamente seu direito, porque ele paga por isso. E a preocupação dessas 3 pessoas de Itamonte que buscaram esse exame preventivo, ela se faz pertinente, porque teve um da família e foi... Então, alguém está errado nessa situação.
Essa justificativa, ela é mais do que justa e tem que ser feito. O município tem que dar uma atenção nesse caso, porque a gente vê que num exame desse pode prolongar a vida de muita gente
pode.
E ajustar uma dificuldade que a pessoa está ali interna e não sabe, né? Então acho que tem que fazer esse exame, né?
A preocupação é quando você pega e vem lá de Varginha, do hospital referência para Minas Gerais quase que inteiro, que é o Hospital Bom Pastor, aí vem o pedido de lá e nós negamos o pedido aqui. Não. Essa é a preocupação.
Mas um exame desse, acho que a gente tem que olhar e ver se ele está com a justificativa até mesmo, para a gente ir lá com esse documento e falar assim, não falou que está completo? Esse documento está completo, por que recusou?
Mas você tem acesso há muita coisa dentro do município, nós temos acesso até pelo debate, nós estamos de posse de muita informação, mas a pessoa que precisa desse exame não tem acesso a nada.
Eu não sei quem é essa família que você está falando, eu não sei se é os que foi transferido essa semana para Varginha, mora aqui próximo da rodovia, do outro lado da rodovia?
Não.
Não? Tá, eu estava pensando que era isso que foi, que ali tem um
então tem mais.
De exame também. Não, então, é que eu estava achando que poderia ser
isso. É complexo. Nós precisamos, nós como pessoas públicas, nós como fiscais do povo, precisamos estar atentos a essa situação. Na minha opinião, o médico regulador, ele não viu aquela necessidade, que não descarte, que mande esse paciente para que pelo menos o PSF mande ele para um especialista. Aí é o caso do especialista ter que entrar em ação.
Eu acho que o município tem que ajustar muita coisa, como as suas falas mesmo anterior nessa tribuna. Temos que ser diferenciado. Itamonte é diferenciado, somos diferenciados. Se tiver que fazer lei municipal diferenciando como vai funcionar a regulação, tenho certeza que essa casa está aqui para a gente regulamentar dentro da fórmula que atende a população de Itamonte. Né? E a gente sabe, sou igual você, carregamos o doente ali, saímos de madrugada, voltamos à noite e sabemos o quanto é sofrido. E a hora que a família recebe a notícia e a hora que a família volta com a notícia, que os demais parentes têm que fazer o exame também. Que volta tudo sem chão. Né? Então acho que o município tem que dar esse amparo.
Eu agradeço a oportunidade.
Com a vereadora, o colega Alessandro, uma parte.
Muito obrigada mais uma vez. Olha aqui, então, o médico regulador é bacana por um ponto, mas de outro é meio que desumano. Vou falar uma questão que está acontecendo. Começou lá para outubro. Uma paciente vai no hospital periodicamente com dores terríveis na perna, inchaço. Vai trabalhar, volta. Aí o que é pedido é um Doppler da perna dela por diversas vezes. Aí ela vai marcar, não podia marcar porque era do médico do hospital. Foi o que a Alessandra, eu vou dar nome aos bois. A Alessandra falou porque era a ordem que ela recebia da secretária de saúde. Beleza. Aí ela foi na médica do PSF dela. A médica mandou um pedido, que o pedido não estava bem feito. Eu vi o pedido, muito bem feito. Isso foi dia 24 de novembro, eu recebi, estava mal feito. Eu falei assim, pede para a médica fazer um exame, contando a sua história, os dias que você foi ao hospital, contando tudo. Pediu. Voltou, negou de novo. Eu falei assim, essa semana...
O médico regulador está uma semana, hein? Como é que é? Só para entendimento.
Não, negado pela...
Só para um entendimento.
Vou dar... Não.
Vereador,
não é pelo regulador.
Calma, ó. Só para um entendimento. E de quem está escutando
o
em casa...
O regulador está novo.
Entender, porque como nós estamos num assunto... Beleza. Não, como nós estamos num assunto de médico regulador, você entra num assunto deles, vai achar que quem está regulando...
Não, mas eu vou falar.
Isso, independente do...
Pegou, foi a secretária de saúde que negou, a Alessandra que levava, que é ela, fica aquele jogo de empurra, beleza? Ele entrou, que ele está vendo os casos antigos. Até agora não chegou a vez dela. Tem gente que está com buraco na perna. Precisa do Doppler para passar. Que vascular pediu. Agora você pensa, você vê o que o Mão Branco falou, o colega falou. Se o médico do PSF é questionado, ele está fazendo o que lá? Papel de palhaço? Inclusive, conversei com um que está indignado. Porque se pede exame, para que ele serve? Para nada?
Infelizmente, o município...
Infelizmente, o município... Aí fala que o médico perde a motivação. Ô, gente, se ele está sendo questionado, se dá um pedido, dá dois, dá três, dá quatro, ela vai fechar o diagnóstico do paciente que forma. Entendeu? Isso são reclamações. Eu não vou citar nomes aqui, porque eles não me deram, não me responderam me dando permissão. Mas se me derem permissão, eu vou trazer. o nome, os pedidos de exame.
Eu tenho certeza, colega vereadora, não é só a Vossa Excelência que tem esse tipo de pedido, esse tipo de reclamação. Não acredito que aqui todos nós temos. Todos nós aqui devemos ter isso. E eu acredito, só pelo jeito que você está falando aí, às vezes já mandou para mim também, que parece que eu já me recordo um caso assim também. Então, eu penso o quê? Infelizmente, a norma do PSF, o município fica regido o quê? Na norma do governo. E você pode ver, os municípios da região, o único município praticamente que não tinha implantado um médico regulador era Itamonte. Os outros municípios, todo mundo. Então, acaba que você vê que o município postergou a fila do município, a demanda foi só crescendo, né? E você vê, Doper foi liberado 110 essa semana. 110 Doper foi liberado essa semana. Infelizmente, temos que ver esse caso. É uma urgência, é uma prioridade, acho que tem que fazer. Sou da opinião que acho que tem que fazer. Não concordo com o médico regulador. Não concordo. Como eu acredito que todos os colegas aqui, né? Não, então. Em novembro, como Vossa Excelência citou. Então, isso é triste. Eu falo assim, é triste, principalmente para a gente que acompanha a área da saúde e sabe a necessidade de cada um. Igual Vossa Excelência trabalha lá, a gente sabe o sofrimento e sabe que deveria ser mais rápido. Não poderia deixar de mencionar, enquanto a gente estava conversando, estava vendo aqui nas minhas anotações, foi instalado também um braço de luminária na Ponte Campos Elísio. Ponte Campos Elísio, que era um escuridão. Os moradores que ali passavam reclamavam muito. Foi instalada uma luminária de 150 watts ali, que transformou a ponte do Campos Elísio. Deus abençoe cada um de vocês. Um forte abraço. Fique com Deus. Presidente, só não posso deixar de mencionar que o doutor Leandro, ontem, já teve atendimento do município de Itamonte. Doutor Leandro, filho da nossa terra, tinha saído do município de Itamonte, estava no município de Itajubá. Muitos munícipes de Itamonte saíam de Itamonte para conseguir um atendimento com ele no município de Pozo Alto. Então, doutor Leandro, seja bem-vindo de volta à terra, à sua terra. Fazer a diferença para a população, com o doutor Leandro é um especialista, pediatra. Doutor Leandro, seja bem-vindo de volta à sua terra. Um abraço a todos.
Agradeço as palavras do vereador Germaninho e fico muito feliz quando a coisa boa acontece. O doutor Leandro é um ganho espetacular, né, para Itamonte. Antes de encerrar, eu queria falar sobre a inauguração do segundo pavimento do Hospital de Itamonte. Ali é um trabalho árduo de bastante gente. Talvez por falta de tempo, não sei porquê, não foi mencionado o nome das pessoas que lutaram, que brigaram no bom sentido para que aquilo ali acontecesse. Eu não quero nem colocar prefeito nisso não, mas ali tem dinheiro vindo do Ulisses Gomes, tem do Dair Cunha, tem do Dimas Sabiano, tem do deputado seu lá, Germano, aquele que sempre foi do PMDB, Saraiva Felipe, tem do Duarte Bechir. Então, aquilo ali é uma luta constante, nossa, de todo mundo. Assim, não quero, eu me faço representado aqui na casa pela Cláudia, que quando fala do hospital parece que vai bater na gente. Eu achei que deveria ser citado o nome das pessoas que realmente trabalham para que aquilo ali acontecesse. Aquilo ali não foi de um provedor ou outro provedor, de um prefeito ou outro. Aquilo é uma luta conjunta. Então, esses nossos representantes, tanto na esfera federal quanto na esfera estadual, não poderia deixar de ser citado, né? Eu acho que falhamos ali. Não custava nada, você pega ali 8, 10 nomes daqueles, igual já falei alguns aqui, que realmente estão presentes o tempo todo, brigando pelo nosso hospital e viabilizando que o dinheiro nosso chegue até nós de volta em forma de recurso. Só para finalizar, eu gostaria aqui de dizer também que Nós estamos, assim, com pessoas muito preocupadas na questão do cateterismo. Eu arrumei uma vaga essa semana, lógico que precisa da viabilização de uma guia de consórcio. Arrumei uma vaga para uma pessoa em Caxambu, em Baipendi, e infelizmente chegou a notícia que em Baipendi não seria feito o cateterismo da pessoa. Eu acho que é o seguinte, está faltando dinheiro? Acho que não. Acho que o dinheiro está faltando. Então, eu penso que temos que pensar menos em política e mais em políticas. Né? Se o hospital de Baipendi está disposto ou predisposto a nos ajudar, nós temos que dar as mãos a eles e viabilizar esse bem-estar das pessoas. Outra coisa que eu quero dizer aqui é que quando o João Pedro era vereador e até sem mandato, nós viabilizamos o envio de um recurso vindo do Dimas Fabiano para Iroca, onde foi muito importante, ajudou muita gente. E viabilizamos também agora, ultimamente, uma parte de recurso para Baipendi. Por isso que essas portas vão se abrindo. Mas eu confesso que eu não acho certo. Você manda 200 mil, transforma em 100 em cota. Então, eu acho que temos que investir em Damonte. Pelo bem, pelo mal, nós temos que deixar o dinheiro nosso aqui em Damonte. Eu sou totalmente contra. Da minha caneta não sai mais um tostão da saúde de Damonte para outra cidade. Quem quiser fazer para nós, que faça pelo consórcio, que faça pelo SUS. Então, eu penso assim. Até essa semana eu recebi uma pontuação de uma pessoa, vamos fazer isso? Não, meu dinheiro, assim, não é meu, nosso dinheiro, meu, nosso, de todo mundo, ele não vai sair de Itamonte. Agora, Itamonte não pode deixar o nosso doente na mão por questão de alguma rusga. E Baipendi é um excelente hospital. Quando precisamos, vamos lá, né? Então, eu prefiro tirar da fila o paciente do que fazer qualquer manobra política para não deixar que ele seja atendido lá. Nada mais havendo a ser tratado, declaro encerrado a primeira reunião ordinária do exercício de 2026 da 20ª legislatura e agradeço a presença de todos, a paciência e, em nome de Deus, declaro encerrado essa sessão legislativa.